né? Então a minha geração já não viu. Acho que a nossa geração, né, Carlos, não viu esse movimento da ponte se levantar, de passar, de música, de poesia. Vai ter de novo, viu? Só não vai ter as pontes porque não tem mais como fazer, enfim. O projeto tem como ponto estratégico o eixo Juazeiro Petrolina e promete fortalecer a logística e a economia. Ó, falando em economia também, viu? Não é só beleza, não. E para falar sobre esse assunto, a gente conversa agora com o chefe do gabinete da Codeva, o Carlos Luciano, da casa também, né, Carlos? Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez.
Bom dia, Lide, bom dia a toda a equipe da Rádio Nova Cidade, bom dia, ouvintes. Para mim é toda uma alegria, satisfação, como juazeirense, como baiano, como ribeirinho são franciscano, do Médio São Francisco, poder estar aqui trazendo essas notícias, essas informações, tendo sido agraciado de estar ocupando um cargo público indicado pela nossa liderança do PSB, a deputada Lídice da Mata, tendo sido aprovado e autorizado pelo presidente Lula, chancelado pelo governador Jerônimo, por Jacques Wagner, pelo senador Otto, pelo nosso ministro Rui, enfim. E está representando, creio que até assim, dando uma resposta a toda a nossa população de trazer esse novo vetor do desenvolvimento socioeconômico, ambiental, ocupação territorial, que é mostrar que o Rio São Francisco é muito mais do que uma passagem de águas.
É alegria e responsabilidade, né, Carlos?
Responsabilidade com sustentabilidade, tanto sustentabilidade do ponto de vista ambiental, quanto do ponto de vista econômico e social. Enfim, para nós é uma satisfação enorme. Desbravamos muitos pontos e obstáculos foram já superados. Alguns outros vêm surgindo no decorrer dessa navegação. Mas contamos, acima de tudo, com o apoio da Marinha do Brasil. Isso vem desde a gestão lá do 2º Distrito Naval, do vice-almirante Câmara, que hoje é almirante de esquadra, e do atual vice-almirante Garriga, que não sei se todos já tomaram conhecimento, mas foi promovido, será almirante do 1º Distrito Naval, ou seja, é provável que uma pessoa que cuidou do Rio São Francisco venha a ser ministro de Estado, olha, representando só a Marinha do Brasil.
Parabéns.
É, também um trabalho muito direto, com o envolvimento de toda a equipe da Capitania dos Portos local, encabeçadas pelo comandante Zanoni, o Thiago Zanoni, que tem sido aí um grande estimulador, incentivador e colaborador desse projeto maior chamado Nova Hidrovia do São Francisco.
Aproveita, Carlos, conta pra gente. Nossos ouvintes estão aí curiosos. Afinal de contas, o rio não é mais só para tomar banho, né? O que representa esse momento, a retomada da Nova Hidrovia do São Francisco, que é um projeto aguardado por décadas, né?
Sem dúvida. O Rio São Francisco, ele possuiu um estigma, muito mais recentemente, de que ele não servia mais para navegação. Aquilo que nossos avós, nossos bisavós sobreviveram, viveram e tornaram possível as cidades ao redor do rio, nas margens do Rio São Francisco, tornarem uma realidade através da navegação. E isso tinha se eliminado completamente. Agora, depois de uma série de estudos, de demonstração técnica para o governo federal, nos foi autorizado realizar esses estudos. Esses estudos comprovaram, através de um estudo com a InfraSA, que é a antiga Valec, que é o instituto do governo que realiza estudos de obras macroestruturantes, através da USP, das suas fundações. Agora, mais recentemente, a Fiocruz também está sendo envolvida dentro desse projeto. Nós pudemos identificar que o Rio São Francisco, ele mais do que tudo, ele ainda possuía condições de navegação. Assumimos esse risco, trouxemos algumas embarcações que pertenciam à antiga Franave, que estavam lá no porto de Pirapora, esquecidas.
Que está desativado, né, Franave?
Completamente desativados. Dentro dessa operação, o porto de Pirapora volta para a operação da hidrovia, volta para o patrimônio agora da Companhia Docas do Estado da Bahia, que é a Codeba, que é um órgão federal. E nós conseguimos trazer as embarcações. As embarcações vieram através de uma ação conjunta com a Marinha do Brasil. Elas estão ali na cidade de Sobradinho, fazendo alguns ajustes documentais, ajustes de reparo nas embarcações.
As embarcações estavam aonde?
Em Sobradinho, próximo à Cruzagem. É uma operação que envolveu diversos ministérios, em especial uma parceria com a Casa Civil da Presidência da República, com o Ministério dos Transportes e através do DENIT aqui na Bahia. E em breve nós estaremos já fazendo a entrega dessas embarcações aqui. Tem um apoio da Prefeitura de Juazeiro, a Prefeitura de Petrolina, nós temos tido uma sinergia muito grande. Inclusive a área do porto atual, ela abrigará de modo provisório essas embarcações que chegarão.
O nosso porto,
ele vai iniciar uma operação de reativação, de reurbanização daquele espaço para recepcionar essas embarcações. Essas embarcações irão para uma manutenção mais profunda, para que dentro de, no máximo, aí, 6 a 8 meses, a gente já possa retomar plenamente a operação da hidrovia do Rio São Francisco.
Que coisa boa. Eu lembro que, à época, alguns anos atrás, o nosso porto foi considerado, na gíria, né, um elefante branco. Está lá, mas ninguém sabe para quê. Então, agora foi bom, então, aquele investimento que foi feito naquele espaço. Senão, não teria como receber as embarcações.
Senão, não teríamos como receber. Obviamente que ele necessita de algumas intervenções de infraestrutura.
Claro.
E isso será feito há muito tempo desativado. Tem toda uma nova dinâmica, modernização de tecnologia na implantação do transbordo, ou seja, da carga e da descarga dos produtos encaminhados nas chatas, né? Que será também necessário fazer essa modernização, essa atualização, esse, como a linguagem técnica diz, esse refit do que é a estrutura do porto. Mas, obviamente, que a gente vem rompendo essas barreiras, rompendo esses estigmas e mostrando que Juazeiro, que a Bahia, que o Nordeste é o novo vetor do desenvolvimento econômico do país. Olha o que nós estamos falando. A Codeba tem sustentado, tem defendido, e o governo tem identificado isso, o Ministério dos Portos e Aeroportos, através do nosso ministro, do anterior ministro Silvio da Costa Filho, pernambucano aqui, ribeirinho, conhecedor da população ribeirinha, o atual ministro Tomé, tem defendido e sustentado isso. Nós somos a nova fronteira de desenvolvimento do país. Nós estamos interiorizando o desenvolvimento do país, criando uma nova cadeia logística, uma cadeia multimodal, que é a tendência a ela fazer a integração de todo o complexo rodoviário que já existe, com diversas BRs, com diversas BAs, com diversas estradas estaduais e intermunicipais, é integrar as ferrovias, esse novo plano de desenvolvimento das ferrovias do país. Inclusive, a FCA, que estava fora, retomou devido à estrutura, né, da hidrovia de São Francisco. Então, é para a gente conseguir fazer toda essa integração em que todas as cargas possam chegar a Juazeiro e Petrolina através da rodovia, ferrovia, escoar para o sul do país, sudeste, atender o Mato Piba, e que elas possam também subir, vindo desses lugares, elas subir para o norte e nordeste e avançar por todo o litoral nordestino. Ou seja, ela vai integrar todos os portos da Bahia, através do Porto de Salvador, do Porto de Aratu, também do Porto de Ilhéus, porque no projeto, no plano estrutural, a FCE, ela se integra à FIOL. A FIOL, ela vai jogar carga dentro dos portos sul, quando houver a sua conclusão, e do Porto de Ilhéus, que estão bem próximos ali na região sul da Bahia. Nós temos a interligação com o porto de Aracaju, com a estrutura portuária de Aracaju, ou melhor, de Sergipe e de Alagoas. Nós temos a interligação com os portos de Pernambuco e os portos do Ceará. E agora, mais recentemente, também um novo porto, que é o porto do Rio Parnaíba, que é o porto que está sendo constituído, aperfeiçoado, que é lá no Piauí.
Nossas, então, assim, águas para além do turismo.
Para além do Rio São Francisco. Ou seja, o DNA do São Francisco, que sempre foi encarado como Rio da Integração Nacional, voltará a trazer todo o pleno desenvolvimento socioeconômico para o país.
Faz jus ao seu nome.
E, além de tudo, Lídia, é bom também a gente chamar a atenção que o projeto da Hidrovia do São Francisco, ele também pode ser encarado como projeto de energia. Aí você pode questionar...
Conte-me mais.
Gostei do que é um projeto de energia? Veja bem, um comboio de transporte, ele retira uma média de 170 a 225 carretas da rodovia. A quantidade de gás carbônico expelido por esses veículos, a quantidade de problemas estruturais ambientais causados durante esses deslocamentos dos veículos, elas serão todas mitigadas com a utilização da plena hidrovia. Ou seja, é um projeto de descarbonização ambiental, e um projeto em que, devido ao seu caráter de inovação, nós estamos estudando junto com a Marinha do Brasil, junto com toda, com a Ingepron, com todos os institutos responsáveis pela navegação no país, a possibilidade de termos projetos pilotos na Hidrovia de São Francisco de embarcações movidas a fonte de energia renovável. Inclusive, um dos refits que nós faremos nas nossas embarcações, que é um barco hotel, ele será plenamente movido a energia solar.
Olha só, novidades sustentáveis chegando. Carlos, você falou em 8 meses, mais ou menos, para isso acontecer, né? Porque já estão trabalhando há algum tempo. Mas tem alguma previsão de um outro desafio, de um outro momento, antes de realmente começar de direito? Alguém da área ribeirinha vai ter o prazer de ver mais uma vez aí essa embarcação vindo de lá para cá, Sobradinho, no caso, para Juazeiro?
Olha, isso é algo que nós temos buscado fazer acontecer. Recentemente, nós tivemos uma reunião em que foi envolvida a Secretaria Nacional de Hidrovia e Navegação, foi envolvido o departamento, o DENIT, o Ministério dos Portos, o Ministério dos Transportes, em que nós vamos fazer uma forma de navegações testes prévias.
Sim.
Antes da conclusão da parte estrutural, documental e material. Por quê? Nós ainda não temos aqui toda a estrutura de navegação, digamos assim.
Sim.
A quantidade de chatas necessárias ainda não estão aqui totalmente plena. Mas tem alguns operadores que já possuem e que têm interesse de contribuir nesse trabalho. Ou seja, hoje nós precisamos fazer a parte de toda a sinalização do rio, digamos assim, por as identificações com boia de sinalização, com placas, para que a navegação ela seja plena, ela seja 24 horas, assim possamos dizer.
Entendi.
E aí, com essas operações prévias, nós teremos a condição de fazer toda essa parte da sinalização. Obviamente que existe um departamento chamado DHN, que é responsável pela elaboração das cartas cartográficas, eles estarão acompanhando isso. Existe um instituto internacional cadastrado na IMO, que é o Instituto Pianchi. Nós temos o Pianchi Brasil já envolvido também nisso. Ou seja, você pode ver que Juazeiro hoje tem sido algo de grande representação no cenário da navegação, no cenário da logística internacional.
Voltamos ao nosso lugar.
Voltamos ao nosso... Retomamos o nosso posto, assim podemos dizer.
Isso é importante. Aí, Petrolina e Juazeiro, eles formam, né, o polo principal econômico do Vale. Sim. Não tem nem o que questionar aqui. Como é que essa nova hidrovia ela vai impactar diretamente na região, especialmente na parte aí do agronegócio?
Isso. A hidrovia de São Francisco, em todo o mapeamento que nós estamos fazendo, são mapeamentos de ordem científica, técnica, com toda a metodologia aplicada. Nós vimos que, hoje, o Porto de Salvador, aliás, em 2023, o Porto de Salvador havia uma movimentação que é um porto consolidado.
Sim.
Um porto com movimentação de contêiner, de carga geral, até veículos a gente transporta. O Porto de Salvador ele tinha uma movimentação em torno de 5 milhões de toneladas ano. Ou seja, 5 milhões de toneladas ano é o mesmo número apresentado de movimentação em que passará pela hidrovia no seu primeiro ano de operação plena.
Sim.
Isso quer dizer que nós teremos novos negócios envolvidos aqui, trazidos para a cidade, nós teremos um acréscimo no volume de negócios já existentes e, obviamente, que o agronegócio terá a abertura de um novo mercado para poder atingir, que venha a ser o mercado interno brasileiro. Será possível que a nossa fruta chegue ao sul, sudeste e o Mato Piba através da hidrovia. Como também será possível ter uma redução dos custos ao trazer insumos, ao trazer as contribuições que esses outros mercados também possuem para atender o mercado local. Enfim, o que se espera é uma média aí, sem sombra de dúvidas, entre 10 a 20 mil. Você diz, mas é um gap muito extenso. Mas depende do volume da operação, do seu tempo de maturação. 20 mil empregos diretos gerados ao longo desses 1.371 quilômetros de hidrovia.
E a gente espera que aconteça o mais rápido possível.
E sem contar, Lídia, ainda, que dentro de toda essa nossa operação, há também a relação porto-cidade. Há também a relação de respeito com as comunidades locais, de envolvimento dessas comunidades em todo o processo. Então, não há como você traçar um parâmetro, um paralelo de desenvolvimento só da navegação, falando de players maiores, e não envolver a nossa população local.
Sim.
Nós temos a população ribeirinha que vivia da pesca, que hoje está completamente alheia, esquecida,
né?
Alheia, eu diria até a reboque, usando mais essa linguagem, a reboque do movimento normal, e essa população será envolvida. Nós levaremos treinamentos, capacitações para a criação dos arranjos produtivos locais que possam atender a todas as necessidades e possam desenvolver também um mercado em paralelo em que essas pessoas possam trazer sustentação econômica, possa trazer novos empregos, geração de um novo nível de qualidade técnica dessas pessoas, para que a gente venha a ter um desenvolvimento pleno. Não é só um desenvolvimento no leito do rio, no canal do rio. É desenvolvimento em toda a área em que o rio tem essa abrangência.
Importante. Aí, além da transporte de carga, da própria circulação da embarcação, você falou sobre um barco-hotel. Então, existe a expectativa, a perspectiva para as outras atividades. O turismo e o transporte de passageiros pode vir também no futuro a fazer parte desse momento?
Olha, o grande exemplo que nós temos hoje de hidrovias consolidadas é a hidrovia tanto na China quanto nos Estados Unidos, em especial do rio Mississippi. E, obviamente, que o turismo, ele é um dos braços contribuidores para isso. Então, é possível, sim, até porque, quando houver essa sinalização, haverá uma questão de maior segurança na navegação, maior segurança por parte da própria Marinha, da Capitania dos Portos, na defesa das águas. Então, é possível que venham players, nós não podemos adiantar, mas já recebemos contatos de pessoas interessadas para poder utilizar justamente um padrão internacional na instituição de rede hoteleira ao longo do Rio São Francisco. Esse barco-hotel da Codeb, ele é um barco-hotel para atender às operações.
Sim.
Ou seja, dentro das operações, nós temos uma draga, que essa draga que é responsável, será responsável pela manutenção da profundidade do canal. Serão feitas intervenções do ponto de vista de dragagem, e essa draga, ela fará toda essa manutenção. E é exigência de que exista um barco de apoio, que é denominado como barco-hotel. Lógico que ele atenderá também a outras necessidades, pesquisas de campo das universidades, algum tipo de outra necessidade do governo federal, dos governos locais. Ele estará, sim, à disposição para isso também. Mas a sua atividade principal é atender a atividade técnica que vai ser desenvolvida ao longo do leito do Rio São Francisco.
Pelo que você falou um pouco antes, Carlos, o projeto prevê ações voltadas também para os barqueiros e trabalhadores que já atuam, né, no São Francisco. Esse processo, ele vai ter uma regulamentação, vai ter capacitação, que, como já foi dito antes, a gente está há muito tempo fora desse circuito de navegação.
Perfeito. Pergunta excelente, porque, assim, isso foi algo maturado agora numa última reunião que nós tivemos na Capitania dos Portos, aqui de Juazeiro, inclusive, como uma contrapartida da Codeba, entrar nesse rol de contrapartida dessa relação porto-cidade, o atendimento das necessidades dos barqueiros. Ou seja, hoje, talvez não seja de conhecimento integral, mas muitos barqueiros não possuem sequer regularização documental de suas embarcações para fazer esse trânsito transversal de uma margem a outra do rio. Então, a solicitação da Marinha, dentro de um projeto maior, é que, inicialmente, a gente possa contribuir nesse trabalho dessa regularização documental,
sim,
nessa qualificação desses trabalhadores, desses empresários e trabalhadores, e posterior a isso a gente fazer todo o envolvimento das comunidades locais para que haja o treinamento, a qualificação de novos profissionais também para atender essas necessidades. Então, esse projeto está em fase inicial. Nos próximos dias chegará aqui um engenheiro naval para poder iniciar esses trabalhos junto com a capitania. Vai ser a Capitania dos Portos, através da Delegacia de Juazeiro, da Capitania de Juazeiro, quem vai realizar, tem todo um cadastro, está formalizando esse cadastro para que a gente possa fazer, digamos, dar o pontapé inicial nessas ações. E aí, posterior a isso, vem o desenrolar, seria aquele efeito em cadeia da ampliação dessas atividades que trarão benefício para todo o Vale do São Francisco.
Só notícia boa. A gente está conversando com o chefe de gabinete do Codebo, Carlos Luciano, que traz para a gente informações sobre a nova hidrovia do São Francisco. A conversa está boa e o tempo corre, né, corre. Carlos? Eu quero agradecer a sua participação. Espero que a nova cidade esteja nesse comboio para mostrar as novidades do São Francisco em loco. Vai ser um prazer aí poder mostrar para o nosso povo que é possível estar navegando novamente no São Francisco. E eu quero que você deixe uma mensagem para a população que acompanha essa expectativa e a retomada da navegação agora comercial também no Velho Chico.
Perfeito. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade. A Rádio Nova Cidade tem sido o grande propulsor dessas informações. Não tenha dúvida que vocês estarão presentes nesse grande dia da chegada das embarcações, que está bem próximo. Mas, acima de tudo, é dizer para a população que o Rio São Francisco, ele volta às suas origens. O Rio São Francisco, ele volta a ser um cenário de desenvolvimento social, econômico, como eu disse, um desenvolvimento ambiental, um cenário de ocupação territorial, valorização do nosso grande ativo regional, nacional, o nosso ativo natural, e dizer à população que, em breve, nós estaremos sendo o centro do país, como, de fato, geograficamente, nós já somos. Agradeço a todos, muito obrigado. Que o São João seja aí repleto de paz, carinho, amor, que nós voltemos aí novamente a viver com as nossas famílias, no nosso leito ali de carinho, e que essa fogueira do São João, esse calor bom, nunca se apague. Muito milho, muito amendoim, muito bolo, muito licor e muita responsabilidade. Um abraço para todos, que Deus nos abençoe.
Obrigada, Carlos. É, meu povo, o negócio é bom, a gente mistura tudo. São Francisco, São João, Copa do Mundo, a Nova Cidade, é isso mesmo. E tem recadinho pra você agora, ó. Você sabe por que o Samba Caetá Gel é o melhor gel de massagem do Brasil? Porque somente ele contém 12 extratos de ervas medicinais e 63 anos de mercado. A Carmel Produtos Naturais leva confiança, qualidade, tradição e, gente, resultados reais, o que é muito importante. Tá aqui a comprovação, viu? Eu uso de verdade, nossos ouvintes também. Aproveita aí, faça a sua parte, se você quiser conhecer e saber se a gente está falando a verdade ou não. Pois sim, dor muscular, tensão e cansaço é com o Samba Caetá Gel, um poderoso gel de massagem extra forte, com fórmula natural. Lá tem copaíba, mastruz, arruda, alecrim, arnica, mentol, confrei, andiroba, erva baleira, eucalipto, salsa parrilha e sebo de carneiro. Já viu como é que é a seleção, né? Podia ser diferente? Funciona de verdade e você não vai sofrer mais com dores. Use agora mesmo o Samba Caetá Gel, comprove a sua eficácia e fala pra gente, tá? Manda aí seu recadinho. Gostei, funciona, eu uso. Então eu sou suspeita aqui. Escolha o Samba Caetá, eu garanto que você vai gostar, tá? Não aceite imitações. Não aceite imitações, exija sempre o melhor. Exija Samba Caetá Gel. Agora são 7h55, eu vou para o intervalo comercial e volto em seguida, já com Enio Medeiros na bancada.
Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza. Muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem...
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2026.
Todo mundo junto sem dança. Brasil, Brasil, Brasil é o Brasil.
Copa do Mundo 2026.
Na torcida, no ritmo, na emoção.
Nova Cidade.
está muito bom. A cada R$50 você ganha um cupom. São João da CDL de Juazeiro, corra, compre e concorra.
O fogo não espera. Cada incêndio florestal coloca em risco a vegetação, animais e pessoas. Evite o uso de fogo em períodos de estiagem. Ele pode destruir o solo, piorar o ar e ameaçar vidas. O governo do Brasil está agindo com mais de 4 mil brigadistas, mas a prevenção começa com você. Em caso de incêndio, ligue para o Corpo de Bombeiros no 193 ou denuncie para o IBAMA pelo 0800 061 8080. É o Brasil e o povo brasileiro contra os incêndios. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Governo do Brasil.
O São João da Bahia tá cada vez maior. Tá. Tem festa e tem folia em todo canto do estado. Um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, o maior São João. É o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
A gente sabe o valor de quem empreende. E a gente sabe que é preciso inovar. Vem com a gente otimizar o seu negócio. O Sebrae te orienta como aperfeiçoar.
Vem pro Sebrae planejar seu crescimento. Vem pro Sebrae melhorar sua gestão. Vem pro Sebrae empreender com inovação.
Colégio Dínamo Juazeiro. Seu filho merece um ensino humanizado com projetos que inspiram. Leitura, esporte, musicalização, balé, teatro, dança e muito mais. Do maternal ao nono ano, cativamos, educamos e eternizamos memórias. Venha fazer parte dessa história. Avenida Mestre Lula, 222, Alagadiço, Juazeiro. 3611-6411. Acesse www.dinamojuazeiro.com.br.
Ser professor é acreditar na transformação todos os dias. Eu sinto que hoje a gente tem muito mais confiança, valorização, estrutura.
O governo da Bahia está fazendo a maior transformação na história da educação. Por todo o estado, são mais de 700 escolas de tempo integral, com educadores recebendo piso acima do nacional. Ainda há muito a ser feito, mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente.
Neste São João, viva a tradição nordestina de um jeito único. Venha brindar com a família no melhor roteiro enoturístico da região. Vapor do Vinho. Curta um lago de Sobradinho, almoço a bordo com músicas ao vivo, banho de ilha e um dia especial com degustação na vinícola Terra Nova. Tudo incluso com transfer rodoviário e navegação. Dividimos em até 3 vezes no cartão. Garanta sua reserva no Vapor do Vinho pelo WhatsApp 74 98818 4679 ou siga nosso Instagram @vapordovinho.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74 3611 5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Bom dia, 8:01. E a gente segue por aqui com o nosso Conexão Cidade. Nova Cidade FM, a sua rádio do Vale. Seguimos aqui com o nosso Conexão nesta manhã. Hoje é que dia, Leane? Me ajude aí, que é terça-feira.
Hoje, dia 23, terça-feira. Isso, véspera de São João. Bom dia, Enio. Seja bem-vindo, Enio.
Bom dia.
Como é que foi sua noite ontem? Conte pra gente.
De muito trabalho. De muita correria. Tem noites ali no São João de Petrolina que você não para, né?
Tem.
Eu tava comendo lanche, dá o lanche lá e corre. Então, assim, as pessoas pensam que a gente está lá para se divertir. Tem muita gente que acha. Ah, esse povo da rádio
ninguém
vai tudo
sabe
lá para dançar.
Sabe o corre.
É, para assistir show de perto. Fica aí. Fica aí para
você. É o que a gente menos faz, é assistir show.
Hein? Tipo, a pessoa tá com vontade de ir ao banheiro e espera quase 10 minutos pra poder fazer uma entrevista antes de ir ao banheiro.
Você tá sendo muito boazinha 10 minutos. Se fosse só 10, eu e Lidiane já pegamos filas ali de ficar...
Mais de meia hora.
Mais de meia hora. Quase uma hora esperando em pé. Teve umas atrações que a gente ficou assim, não foi?
Foi.
E o pior de tudo quando você fica na fila, que você fica uns 20 minutos, 25 minutos lá, aí depois sai a assessora da comunicação da prefeitura, da produção, e fala assim, só depois do show que ele vai falar. Meu irmão.
Aí o negócio, você até... Vamos, porque a gente é fiel e os nossos ouvintes merecem o melhor, mas...
É. Fora bastidores, que não querem falar com a gente também.
Que tem um...
Tem um monte de artistas que não quero falar com a imprensa. Hoje eu não estou afim de falar com a imprensa.
E esquecem como é que começaram, né?
Aliás, todos, né? Começam pedindo para tocar música no rádio, começam que é doido para aparecer num programa de televisão. E depois não querem falar com a televisão, não querem falar com o rádio, né? Não querem falar nem com o povo da internet. E eu não sei, tem artistas e artistas, né? Esse ano quem. A Marisa Monte foi até agora ainda é a chata da vez.
Vão vir mais.
Apesar de ser talentosa, mas
exato.
É a chata
o
da
vez. O show
foi
muito bom, porém, não falou com a imprensa, não permitiu filmagem, nada.
É a chata da vez, é ela. Mas ela é uma ótima cantora.
Entrega,
tem,
né?
Tem um repertório muito bom para quem curte aí uma música. Como eu vi um comentário de uma menina na internet, Sofrência. A diferença é que a sofrência da Marisa Monte é diferente da sofrência do
MPB,
Pablo.
É MPB, né?
É uma sofrência mais elitizada.
É, aquela sofrência onde você fica triste. E a do Pablo, não. Você toma uma cachaça e chora,
resolve.
Mas... Resolve. Você desabafa, né? A sofrência do Pablo. Mas é isso aí, gente. 8h04. Então, hoje tem mais. Quais são as atrações para hoje, Irene Aline?
E hoje lá no Parque de Eventos teremos Hugo Guilherme, Matheus e Cauã, Henry Freitas, Tarcísio do Acordeon, Iguinho e Lulinha e Pedro Libe.
É isso aí.
Certo, todas as atrações aí.
São grandes atrações que você acompanha. Já a gente fala de ontem, da noite de ontem. Me recorde aí quais foram as atrações de ontem, Libe.
Ontem teve Silvânia e Berg.
Bom.
Limão com Mel.
Muito bom. Limão com Mel, pena que tocou muito cedo. Tinha pouca gente no pátio. Ana das Carrancas. Mas Limão com Mel é uma banda sensacional.
Incrível, exatamente. Tem história, tem trajetória. As músicas são perfeitas. Silvânia e Berg pela primeira vez no São João de Petrolina.
Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Repertório fantástico. O Caleb até brincou com a Silvana, né? Falou assim, quem que escolhe as músicas? É porque é difícil, hein?
O repertório é bom, perfeito.
Não é?
Teve a volta de Mano Walter ao São João de Petrolina.
Não estava muito, não empolgou muito, não. Pelo menos na parte que eu vi ali e tal. Não vi ele, a galera muito engajada com ele, não. Talvez ele estivesse cantando naquele momento umas músicas. Porque o artista também quer lançar muita música num palco daquele. E as pessoas não conhecem a música, não interagem, né? Não vi tanta interatividade com ele, não. Quem mais? A Priscila Senna.
Priscila Senna, também de volta ao São João de Petrolina, a musa.
Ali é fantástico, hein? A Priscila Senna. Linda como sempre, atenciosa e ela tem um carinho especial com a Nova Cidade FM. A gente conseguiu falar com exclusividade com ela, né? A Nova Cidade FM. Abraçar isso. Meu amigo André Bola, que também é um cara que colabora muito nisso aí. E a Priscila Senna fez uma grande apresentação. Priscila Senna que traz muito do seu novo EP, né?
Exato, ela fez aquela mistura do brega com forró. Teve também Joelma. Priscila Senna cantou com Joelma, fez uma participação no show de Joelma. E finalizando a noite, literalmente se jogando na galera, o Filho do Piseiro.
Como é o nome dele? Filho do Piseiro.
Filho,
né?
Do Piseiro. Ele realmente se jogou na galera. No meio do povão, ficou nos braços do povão mesmo.
O povo gosta, viu? O povo gosta daquele menino. Você assistiu o show dele?
Eu acompanhei.
Porque você não tava lá, mas você sabe mais do que eu que tava lá.
Tá vendo aí? Acompanho tudo, rapaz.
Mas é isso, é porque a diferença tá aí. A gente que está trabalhando lá nos bastidores, a gente fica atrás do palco, a gente não acompanha show, não é?
Isso, e eu não estava lá, mas eu acompanhei.
A gente não acompanha o show de verdade, a gente vê uns trechos do show, mas a gente não consegue acompanhar o show, a gente ouve.
Isso, né? Mas não vê, não consegue ver.
Não consegue visualizar, não, a gente vê partes do show. Mas quem está de fora, a Leane que não estava lá ontem, estava de folga, consegue acompanhar o show todo, né, Leane?
Exatamente, consigo acompanhar.
Para curtir. Então tá bom. É, e tá aí a noite de ontem. Você pode acompanhar também lá no nosso Instagram, Nova Cidade 95.7, não é isso?
Exatamente.
Você acompanha lá no Instagram da Nova Cidade FM. São 8 horas 7 minutos, 8 e 7. Como é que tá a situação do trânsito? O trânsito tá maravilhoso hoje, hein? Ponte Presidente Dutra parecendo feriado já. Não é, Leane?
Exatamente, pode ser feriado.
É, a gente percebe aí que não tem nenhuma dificuldade para você que sai de Petrolina sentido a Juazeiro, e quem faz o caminho inverso também não tem nenhuma dificuldade nesse exato momento. Tanto a Raul Alves como a Santos Dumont também não apresenta nenhuma dificuldade, e é isso aí. São 8 horas 8 minutos, vamos bater papo agora, Lidiane?
Bora com o Caleb.
Caleb primeiro? Vamos com o Caleb, hein? Olha, uma coisa é a situação, não sei se ele vai falar agora o quê, Caleb? Porque a gente vai trazer uma matéria sobre a questão do lixo, hein, gente? Com essa greve dos garis, as ruas já começam a ter um aspecto feio, de muito lixo na rua. Os moradores acabam não... colocam mesmo na porta e não estão nem aí, né? Então, e a gente quer entender como é que isso vai terminar. Porque numa situação, num momento desse, São João, festa e tal, as pessoas estão colocando e as ruas já estão tendo um aspecto, já se acorda, sai na rua e já tem um aspecto bem estranho. O Caleb vai daqui a pouco falar sobre isso, mas vamos trazer o Caleb Alencar.
Vamos lá então, Enio, bom dia. Vamos trazer daqui a pouco, não, já agora, ao vivo.
Pronto, é que certo. Você está ao vivo.
Estou aqui no bairro Novo Encontro, aqui em Juazeiro. Você tem ideia, eu moro aqui no Maria Goreta, não preciso sair nem muito de perto de casa, hein? A situação aqui na Luiz Inácio, na Avenida Luiz Inácio, realmente já está deplorável, muito lixo acumulado. Como o Jamai disse, né? Se a situação perdurar, se infelizmente chegar a um mês, as cidades irão se preocupar. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Petrolina, desse setor de limpeza, o Alisson Oliveira já se encontra em reunião, foi a resposta que tivemos da assessoria, irá encaminhar um áudio aos veículos de comunicação explicando como se dará esse processo na cidade de Petrolina. E vamos aguardar também aqui a situação de Juazeiro, como se dará também. Porque a gente está vendo muito lixo na rua já. Hoje, terça-feira, né? O dia que se inicia a coleta de lixo, geralmente aqui em alguns bairros, é na segunda-feira, certo? Então, você anda por aí, você já vê lixo espalhado pela rua, você já vê muitas sacolas aglomeradas uma em cima da outra. Então é uma situação que preocupa, e como você frisou, já antivéspera de São João, então já se preocupa. Como é que vai amanhecer amanhã com mais um dia de lixo acumulado? E a gente vê também até um pouco de apreensão na população, olhando, caminhando ali na rua, vendo aquela situação, né? Então vamos aguardar para ver no que vai dar. E vamos também aguardar resposta por parte da assessoria de comunicação da Prefeitura de Petrolina, como se dará esse contorno do lixo, principalmente nesse período de São João e no próprio São João de Petrolina. Ok, Enio?
Valeu, Caleb. É isso aí, hein? O Caleb que está nas ruas aí acompanhando também, está vendo isso aí. Né? E a população não tem como ficar deixando lixo dentro de casa também, né? Não vai ter jeito. Agora, um mês, imagine, Deus é mais. Eu espero que se resolva isso o mais breve possível, porque lixo é uma coisa, é saúde pública, né? São 8 horas 11 minutos. Já estamos com o Shoa? O Shoa direto dos Estados Unidos? Porque a Nova Cidade FM está na Copa do Mundo, viu, gente? É a Nova Cidade FM. O Vale São Francisco na Copa do Mundo com a Nova Cidade FM. E o Shoa, direto dos Estados Unidos, trazendo as informações para a gente. Amanhã tem seleção brasileira, Leane?
Amanhã tem seleção brasileira. O jogo da classificação. Seleção brasileira contra a seleção do Haiti.
Precisa ganhar amanhã?
Ou contra a seleção da Escócia, aliás.
Com a Escócia. Precisa isso. Ganhar ou empatar?
Precisa
tá
vencer. Precisa vencer para poder se classificar.
Precisa ganhar?
Para poder se classificar em
se
primeiro
perder.
Lugar.
Ah, para sair em primeiro lugar.
Não, mas ainda tem a possibilidade, porque são três de cada grupo, e analisando os terceiros colocados de vários grupos aí, estão
bem piores. Porque tem
negócio
de saldo de gols.
Exatamente.
Tal, né?
Tem saldo de gol, tem confronto direto, então
o Brasil,
tem
tudo... Você que entende de futebol, acompanha o futebol, o Brasil não vai perder da Escócia, vai?
Não. Jamais. Não.
Um ano vai tomar uma goleada da Escócia.
Não. Tem nem chance da seleção brasileira perder da Escócia.
Mas o Shoa vai falar com a gente. Será que o Neymar joga? Tava treinando ontem, não foi o Neymar?
Tem essa possibilidade aí, mas o Shoa vai contar tudo pra gente.
Já né, tá aí? Tá... Não, Shoa. Bom dia, o Shoa.
Copa do Mundo é na Nova Cidade FM 95.7. Direto dos Estados Unidos. O Shoa.
Bora, o Shoa. E direto dos Estados Unidos.
Bom dia pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a Nova Cidade.
Bom dia com Jesus, viu?
Petrolina. Bom dia. E aí, como é que tá o clima aí? Dia 23 de junho, meu irmão, eu tô aqui no sol. Ai, meu Deus.
O Licô tá me chamando aqui, rapaz. O Licô tá te chamando aqui, mas você tá aí.
Vocês aí no bem bom, de um belo São João, das comidas típicas.
Não.
E eu aqui a base do misto, né, rapaz?
É, aí com o seu McDonald's, viu?
Show. E hoje com direito a café especial, viu? Café junino.
É, rapaz. Você gosta do quê? Da canjica ou do munguzá?
Rapaz, eu gosto da canjica. Na verdade, do munguzá. Aliás, todas as comidas desse período são todas especiais, né? Bolo de milho, bolo de palha... então é espetacular. O melhor período do ano é o período para mim mais democrático, a festa mais democrática que a gente tem. É o melhor período para você divertir, é o melhor período para você comer, as melhores comidas estão nesse período também. É tudo de bom.
Ô, Shoa, você acompanhou ontem o jogo da Argentina?
A Argentina jogou um bolão, hein?
Rapaz!
Messi entrando para a história mais uma vez. Argentina voltando a dar aquela alegria que o torcedor quer. Quando eu digo voltando, é porque quando começou a Copa, todo mundo estava falando que a Argentina, é claro, era a favorita, porque foi a última campeã, mas que estava com a seleção mais velha, que talvez não fosse ter tantas chances. E olha os velhos aí, olha o Messi, a idade do Messi, olha o que o Messi está fazendo. Então, para você ver o cara quando é focado, o cara quando é muito bom... Cara, quando é espetacular, quando o Messi, olha o resultado que ele traz para a equipe dele, né? E a gente está tendo agora uma boa disputa entre essas duas últimas campeãs, que é a França e é a Argentina, né? Porque ontem também o Mbappé marcou dois golaços e está aí na briga aí. Vai brigar pela artilharia com
o Messi.
O Messi, né? Os dois estão marcando e os gols são mais bonito do que o outro.
Verdade.
Vai ser muito massa, viu? Muito massa. Pena que a gente não tem nenhum brasileiro nesse meio aí pra contrapor.
Faz tempo, embora, né? Que não tem brasileiro.
Tem brasileiro pra fazer gol assim, pra estar nesse nível, né?
Rapaz, o que aconteceu, rapaz?
Agora, ô Shoa, em relação a gol, o que também Haaland tá fazendo com a seleção da Noruega, classificando pela primeira vez... A seleção da Noruega com direito à remada dentro de campo com a torcida indo junto, foi lindo também de ver.
Verdade. Você lembrou bem, viu, Leane, ali? A festa dos torcedores noruegueses tá espetacular. É, como teve também uma festa ontem aqui, já em Miami, a galera da Escócia, viu? Já chegou, todo mundo de sainha, né? E fez uma grande festa já nos preparativos para o jogo de amanhã, né? Nesse jogo de amanhã contra a Escócia, o Brasil chega hoje aqui em Miami. Hoje, por volta das 18 horas, o Brasil chega aqui em Miami. E amanhã joga contra a Escócia, amanhã à noite. E vai ser aqui no Red Rock Stadium. E vai ser o jogo decisivo para a classificação do brasileiro. Aliás, para a classificação, para ficar em primeiro lugar, né, no seu grupo. E claro que, como eu disse ontem, a importância de garantir o primeiro lugar é garantir continuar aqui nos Estados Unidos. Porque se o Brasil não fica em primeiro, o Brasil vai para o México. E aí desmonta toda a logística que foi feita de o Brasil continuar jogando aqui. Qual a logística, Ushua? Enio, a logística é você vai, como ele está vindo hoje, jogar, pega o avião... lá em New Jersey, vem aqui para Miami, são 3 horas de voo, joga. Ganhou o jogo, está classificado primeiro, volta para New Jersey. Continua treinando, continua no mesmo hotel, continua no CT Columbia fazendo os treinos. E o próximo jogo seria dia 29. uma segunda-feira. O Brasil só sairia de New Jersey no dia para ir para Houston, só sairia de lá no domingo. Pegaria um voo domingo, vai para Houston, joga, passou de fase, volta para... Passou para as oitavas, volta para New Jersey de novo, continua no hotel, continua fazendo CT, o treinamento do CT Colômbia, e aí segue o fluxo aí dos jogos e das próximas fases aí de oitavas, de quartas. Então, é nesse nível para as pessoas entenderem, para você que está ouvindo a Nova Cidade aí, Brasil jogaria, se ficar em primeiro em Houston, depois as oitavas, dia 5, que é um domingo, jogaria em casa, né, em Nova York, onde inclusive está ali do lado de Nova Jersey, em Nova York. Depois, nas quartas, passando, voltaria aqui para Miami no dia 11, que é um sábado. A semifinal aí, ele voa um pouquinho mais, vai para Atlanta, e a grande final em Nova York. Então, essa é a programação, caso a gente vá passando de fase e chegue a disputar a final aqui da Copa do Mundo, dia 19 de junho. E a gente está aqui acompanhando de perto. Hoje, como eu disse, a seleção chega por volta das 18 horas. A gente já está aqui em Miami. Cheguei ontem, final do dia em Miami, voltando a Miami, né? Já que eu entrei aqui nos Estados Unidos por Miami. E depois a gente foi rodar tudo. Foi para New Jersey, foi para Nova York, foi para Morristown, foi para Filadélfia. E aí rodou vários pontos aqui dos Estados Unidos. E a gente está aqui de volta a Miami já falando de Miami, para acompanhar esse jogo de amanhã, Brasil e Escócia, último jogo da fase classificatória.
Você arriscaria um palpite aí para amanhã, Uchoa?
Amanhã eu risco 2-1, viu, Enio?
2-1?
Esse jogo fácil, acho que a Escócia marca gol também, mas a gente vence por 2-1, essa é a minha expectativa, viu?
Muito bem, tá aí então, amanhã tem... A promoção, né?
Exatamente, tem a promoção do kit carne.
Do placar, né?
Exatamente,
do
placar. E também o sorteio da camisa, né? A camisa já está em nossas mãos, então manda mensagem pra cá dizendo qual é a única rádio do Vale que premia.
E segue a gente, viu?
Beleza.
Não é, Leandro?
Siga o nosso Instagram.
Vai lá, segue o Instagram, marca a gente no Instagram também, compartilha aí o trabalho da gente, tanto do São João, quanto da Copa aí no Instagram. A gente tem uma conta nova de Instagram e a gente tem buscado de forma, buscar novos seguidores, né? E de forma orgânica. Então, você que tá ouvindo a Nova Cidade, vai lá, segue a gente, compartilha com teu amigo. Fala, velho, tá rolando promoção na Nova Cidade, promoção de Copa, tem promoção de placar da galera, a galera tá transmitindo São João. Olha lá as imagens para você ver a alegria, né, do São João e tudo que está acontecendo na Copa do Mundo. É a primeira vez que uma rádio de Juazeiro cobre Copa do Mundo com todas as informações direto aqui da Copa. Então, você que está ouvindo a gente, segue aí, compartilha, manda pro teu amigo.
Valeu, Soa! Um abraço para você. Bom jogo amanhã, viu?
Valeu, Medeiros. Abraço para vocês aí. Bom trabalho. Tenho acompanhado o trabalho de vocês. Está muito massa. Parabéns pelo trabalho aí dessa cobertura de mais um grande São João. Abraçar aí o prefeito Simão Durão, o secretário Júnior Vilela, né? Toda a equipe do município de Petrolina, que dá toda a atenção a todos nós da imprensa, que dá toda a atenção à Nova Cidade FM. Então, agradecer, é muito massa quando a gente tem essa valorização pelo trabalho que a gente tem realizado. Isso nos deixa muito orgulhoso. Então, agradecer mesmo aí ao prefeito Simão Durão e ao secretário de comunicação, Júnior Vilela, por toda a atenção à Nova Cidade FM, e a gente fazendo essa cobertura aí do São João de Petrolina. Segue você, Enio, e toda a equipe aí no Conexão Cidade.
Valeu, e o show também, né, que tá metendo conteúdo da Copa do Mundo aí com muita maestria, muito bacana, muito trabalho bem feito aí de Valdeir Uchoa, direto dos Estados Unidos, passando todas as informações para a gente. Fica bem informado com o Uchoa lá nos Estados Unidos. Segue o Uchoa e segue Nova Cidade 95.7.
A Nova Cidade vai te informar.
Ó, hoje tem Matheus e Cauã, né? Em Petrolina?
Tem.
Rapaz, justiça tá atrás dele.
Será que ele vem?
Diz que não estão achando ele. Ah, tá aqui.
Tá.
Alô, justiça, vai estar aqui hoje.
Ué? Pá, faça um negócio. Ele tem que fazer o show aqui.
Vai fazer o show, mas depois que terminar o show, os caras vão lá e conversam com ele, ué. A justiça tá atrás dele aqui, ó. Não sou eu que tô dizendo, não. Se acalme.
Tá em todos
os sites.
Você
é fã do Matheus e Cauã? Não, eu gosto deles. Eu gosto, a dupla boa, canta muito bem. Mas o Cauã, a justiça tá... É o Cauã, né?
É o Cauã.
Cauã. O que que você andou aprontando, Cauã? A justiça autorizou novas medidas para tentar localizar o cantor Cauã, da dupla com Matheus, em uma ação de cobrança que ultrapassa R$800 mil. Rapaz, pega um show desse e paga, rapaz. Eu não sei quanto é que tá o show deles aí.
Mas é por aí.
É uns 800 mil?
Por aí, eu acho. Mas
ele vai ter que dividir com o outro, né? Então ele faz dois shows, três shows, ele paga essa dívida, rapaz. Que dívida é essa, hein, Eliane Aline? Você que tá por dentro. Diz que ele não foi encontrado ainda para ser citado oficialmente no processo movido por Edilson João Geraisati Filho. A decisão foi tomada pelo juiz Carlos Henrique Loução, que autorizou consultas em diferentes bancos de dados ligados ao judiciário na tentativa de encontrar o endereço atualizado do sertanejo. Ah, se for esperar encontrar o endereço do sertanejo, vai encontrar esse cara, não para em casa, pô. Os caras rodam o Brasil
todo. Ele
tem
casa fixa, mas vive no mundo.
Não acha.
Ó, a ação foi aberta em dezembro de 2025 e tem base em um cheque assinado por Cauã como garantia de um empréstimo. E o cheque não...
R$864.012,97. Rapaz, ele passou um cheque sem fundo, foi?
Então,
exato,
é o que está dizendo aqui.
Rapaz.
A dívida teria relação com o cheque assinado por Cauã, entregue como garantia de um suposto empréstimo feito por um terceiro. O documento teria sido repassado posteriormente ao atual credor, tentando realizar o recebimento do valor. Edilson teria sido informado que o cheque havia sido sustado ou revogado.
Ele foi o quê? Ele foi fiador de alguém?
Fiador de alguém e depois sustou.
Rapaz, você vai cair num negócio desse? Rapaz, R$800 mil.
R$800 mil.
Todo mundo já disse que muita gente está no SPC porque é fiador de alguém. Imagine aí. Aí o Cauã foi ser bonzinho, está devendo R$864 mil e a justiça está atrás dele. Rapaz, está fácil de achar, viu? Tá difícil não, tá andando pelo Vale São Francisco aí. Ele chega cedo, pô. Esses caras já estão aí na cidade já. Se não chegou, vai chegar daqui a pouco, né? Não acha se não quiser também. Peraí, pelo amor de Deus. É só seguir a agenda deles lá no Instagram que acha o Cauã, né? Mas brincadeiras à parte, a dupla se apresenta hoje. Tá com músicas assim sensacionais. A gente tá tocando aqui Matheus e Cauã, a música Todo Sol, uma música lindíssima. Não só essa, mas eles têm vários lançamentos.
O
aí,
atual
né?
deles com a Simone Mendes, Meu também. Silêncio Perfeito, Admita com a Lawana Prado. Então, assim, o Matheus Cauã sempre
essa Admita também é boa.
Na programação.
Né? Então, tá aí. O Cauã, que foi ser fiador, segundo diz aqui a matéria, está devendo R$800 mil. Vamos para o intervalo? A gente volta já com a Conexão Cidade.
Conexão Cidade. Sua manhã bem informado começa aqui. Nova Cidade FM.
Nova Cidade. Todo mundo junto sem cansar. Brasil, Brasil, Brasil.
Quando é Copa do Mundo, o Brasil muda.
A rua fica diferente.
O trabalho fica mais leve.
O coração bate mais forte.
Todo mundo sente junto.
Porque Copa do Mundo não se explica. Se vive.
Se vive.
E aqui.
Aqui. A gente aumenta o som.
Tem emoção.
Tem hit.
Tem os seus artistas favoritos.
Tem festa.
Festa.
Tem camisa, tem raça, tem suor, tem paixão.
E tem a energia de um país inteiro ligado na mesma vibração.
Copa do Mundo 2020.
Do Mundo 2026.
Na torcida. No ritmo. Na emoção.
Nova Cidade.
Brasil, 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 até o fim, até vencer. Oh, oh, oh.
Minha mãe sempre lutou muito pra me criar. Ela sempre me influenciou
a estudar, a acreditar no que eu sonhava, acreditar no que eu estudava. Ela vê em mim essa oportunidade de realizar esse sonho de conseguir algo através do estudo e, com isso, mudar a vida de minha família.
O governo da Bahia está fazendo a maior transformação na história da educação. Por todo o estado, são mais de 700 escolas de tempo integral, com ensino de qualidade, educadores valorizados com piso acima do nacional e até 5 refeições por dia, além de apoio aos municípios com investimentos em creches e na educação desde a primeira infância. Tem incentivos como Bolsa Presença e o Pé de Meia, uma educação que já colocou a Bahia em primeiro lugar do Enem no Nordeste e que mantém nossos jovens longe da ameaça da criminalidade e perto das oportunidades. Ainda há muito a ser feito, mas para cada vida que muda pela educação, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia.
Do lado da gente.
Para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia.
Antigamente, tratamento desse não tinha aqui. Salvou minha vida. Esse hospital, eu nasci de novo.
Olha aí a vida das pessoas melhorando em Feira com o trabalho do governo do estado. Marcelo ganhou uma nova vida com o tratamento do AVC no novo Clériston.
Né, eu vejo o esforço de minha filha e eu quero o melhor para ela. Né? Lá na escola tem tudo. Já falei para ela, esse é o caminho para a faculdade dela.
A filha de Dona Janete está mais confiante no futuro com a educação em tempo integral. Tem mais! Proteção das famílias reforçada, centro de convenções e o maior teatro do interior.
Não está tudo resolvido, mas tem trabalho.
A mudança continua na vida das pessoas e ainda temos muito o que fazer, porque para cada vida que muda, nasce uma nova Bahia. Governo da Bahia, do lado da gente.
Prepare o seu coração, porque vem aí o São João, que é paixão do Brasil. São João de Petrolina.
Massa é brasa, é pura curtição.
De maio a julho, a torcida vai ao delírio com os eventos do ciclo junino e mais de 50 artilheiros da nossa música. Aqui é paixão.
São João de Petrolina, acende a fogueira do meu coração.
Não, a vida não tá um mar de rosas.
Mas quem tá do seu lado com o Desenrola Brasil pra você se livrar das dívidas?
Governo do Brasil!
E quem tá do seu lado com a CNH do Brasil pra você tirar a carteira de motorista até 80% mais barato?
Governo do Brasil!
Quem tá do seu lado brigando pelo fim da escala 6x1 pra você ter mais tempo pra você e pra sua família?
Eu digo sim ao povo brasileiro!
Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
O São João da Bahia, tá cada vez maior, tá. Tem festa e tem folia, em todo canto do estado, um estado de alegria. É a nova Bahia, vem pro nosso lado. É na Bahia, iaia, o maior São João, é o maior do mundo, é grandão, é do tamanho do seu coração.
Governo da Bahia, do lado da gente.
Tem coisas que só quem viveu pode contar. Agora você vai ouvir depoimentos reais de pessoas que usaram o Samba Caetá da Carmel e sentiram a diferença na saúde e no bem-estar. Preste atenção.
Sou Maria Aglaí. Tinha uma alergia, que eu não ficava boa dessa alergia. E o médico dizia que eu não ia ficar boa. Eu tomava remédio, só piorava. Conheci o Samba Caetá e essa alergia desapareceu. Tem 5 anos.
Samba Caetá da Carmel é bom. Melhorei muito, abaixou muito o diabetes e já tava todo gelado, cara. Mas graças a Deus já tô recuperado de novo.
Tem 1 mês e pouco que eu tomei o Vrido, mas a dormência que eu senti nas minhas mãos, nos meus pés, graças a Deus não senti mais não. Pra mim, o Samba Caetá da Carmel é um santo remédio.
Esses foram relatos de quem usa e confia no Samba Caetá da Carmel, feito com cuidado e tradição de mais de 63 anos. Samba Caetá da Carmel, pra esse todo mundo tira o chapéu.
Interaja conosco pelo WhatsApp 74-3611-5533 e siga nosso Instagram Nova Cidade 95.7.
A sua Rádio do Vale, Nova Cidade.
De volta, Conexão Cidade com Enio Medeiros e Lidiane Souza.
Bom, são 8 horas 31 minutos, 8h31, vamos bater papo, Lidiane?
Bora sim, vamos falar agora do programa de voluntariado da Transforma Petrolina, que está, gente, apoiando durante o São João, essa maravilha de festa, o Instituto Bucomaxilofacial, o IBM, que realiza tratamento gratuito para crianças e adultos. Sabe aquele pessoal que tem a fissura labial? Pois é, o Instituto cuida dessas pessoas. E essa parceria vai dar o que falar, porque está um sucesso total. E quem vai falar sobre esse momento são os dois, tá? A gente está aqui com a primeira-dama, ela que é coordenadora voluntária do Transforma Petrolina, Aline Durando, que já esteve com a gente em alguns momentos. E o doutor Márcio Novaes, ele que é presidente do Instituto do